Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração.
Olá, eu sou Maurício Pimentel, coordenador-geral da Banditech. Estamos aqui para mais um programa do Profissão TI. E hoje a gente vai bater um papo aqui, que já começou animado, com o Álvaro Marinovic. O Álvaro é arquiteto de Cloud Computing. Álvaro, muito obrigado pela tua disponibilidade. Espero que a gente tenha uma conversa aqui bem agradável. E eu queria começar pedindo que você se apresentasse para os nossos ouvintes.
Bom dia, Maurício. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Álvaro Marinovic, como você já falou. Eu sou arquiteto de Cloud Computing, computação em nuvem, né, para a América Latina. Eu sou, de formação, administrador de empresas. Depois eu complementei na área de tecnologia da informação com um curso de análise de sistemas na minha época, né, que hoje é a ciência da computação. Tenho 27 anos de experiência na área, trabalhei nos primeiros 17 como cliente, trabalhei numa instituição financeira, e depois, tanto como mainframe quanto sistemas distribuídos, e depois eu migrei, fui para a área de fornecedores de soluções. E trabalho hoje na BMC Software.
Álvaro, conta para a gente um pouquinho, o que é a BMC Software? O que ela faz? Qual que é o produto ou serviço foco?
Ok. A BMC Software é uma empresa que fornece softwares de gerenciamento de serviços de negócios. E, para deixar bem claro, nós temos uma metodologia, ou você pode chamar de visão, que chama-se BSM em inglês, mas que nada mais é do que gerenciamento de serviços de negócios. Que significa como que sua área de TI agrega valor para o negócio das empresas, que muitas vezes não é atividade fim, é um meio. Então, como você agrega valor ao negócio da empresa através da área de TI. E isso vai desde planejar a área de TI, ter todo um aspecto de governança, custos, portfólio de produtos. Depois, controlar o ciclo de vida de um serviço, como ele nasce, como ele é requisitado, como ele é aprovado, depois como você vai provisionar os recursos para atender aquele serviço de uma forma automática, sejam os computadores, os servidores, seja rede, seja storage, armazenamento. E uma vez que você já provisionou, já criou esse ambiente para suportar o serviço, você precisa monitorar, você precisa garantir que ele está trabalhando de uma forma eficaz, tanto em termos de disponibilidade quanto performance. E, além disso, como são várias áreas, né? Você consegue ver que são várias disciplinas onde você tem o conjunto de conhecimentos da sua área, como você, os modelos para você provisionar e depois também métricas para você avaliar como ele está trabalhando. Então, a gente precisa uma área, um núcleo nisso, onde você integre todas essas informações e faça a troca delas entre as diversas áreas. A gente pode fazer uma analogia com algo bastante conhecido, que é um ERP, onde você, no passado, tinha vários processos que precisavam trocar informações entre si e tinha várias interfaces entre eles. Era muito caro, muito demorado, muito difícil de você atualizar qualquer um desses processos. Então, o que o pessoal de ERP fez? Coloca um núcleo e todos os outros processos consomem as informações dele, vão trocando informações através dele. É a mesma coisa que a gente fez com o conceito de Atrium, onde você tem um banco de dados, onde você coloca todas as informações dos seus ativos e TI e todos os outros processos vão trabalhando ao redor dele. Você ganha em termos de disponibilização de produtos para o mercado e também confiabilidade dos recursos. Essa é a ideia do que a BMC oferece para o mercado. Gerencio melhor os meus serviços e toda a minha área de TI e agrego valor ao negócio.
E a tua especialidade nesse negócio todo é de arquiteto e computação em nuvem. O que é o cloud computing? O que é a computação em nuvem?
Esse é um assunto bastante interessante. Na verdade, é um assunto bastante novo. Novo principalmente aqui na nossa região, Brasil, América Latina. Computação em nuvem nada mais é do que você mudar um paradigma que nós temos hoje. Quando você pensa num data center, você imagina dezenas de racks, contendo todos os componentes que a gente acabou de falar. Computadores, rede, armazenamento. E é um ambiente enorme, é um ambiente onde só quem mexe são as pessoas altamente especializadas. Demora muito tempo, porque eu preciso ter um processo de compra de equipamentos, receber, cadastrar, colocar no rack, fazer todos os testes. E depois que o equipamento já está lá, eu tenho que começar a colocar sistemas operacionais, colocar o que nós chamamos de application server, que nada mais é do que um servidor onde eu tenho o controle das aplicações web que eu vou trabalhar, que eu vou disponibilizar. Depois as aplicações, finalmente, configurar tudo. Esse é mais a questão da segurança também, né? Quem pode acessar, a que nível. Então, é um trabalho demorado. Normalmente você vê que, em média, grandes empresas que têm um parque razoavelmente complexo levam, em torno de um mês para provisionar um ambiente para um novo serviço. Agora, imagina hoje, com a velocidade que nós temos na tecnologia e o mercado em si, você pensar que vou demorar um mês para provisionar uma nova infraestrutura para suportar um serviço. Eu tenho, mais do que isso, eu tenho também sazonalidade nesse meu trabalho. Então, vamos pegar um exemplo de uma empresa de telefonia móvel. Eu tenho épocas do ano, Natal, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, pais, as mães, onde eu tenho picos de venda. E onde a necessidade de apoio, de TI, o processamento vai duplicar, triplicar. São picos muito grandes. Como é que eu dimensiono minha infraestrutura? Eu vou dimensionar para atender aquele número de transações do pico ou o número normal de transações? Esse é um dilema e que não tem uma resposta certa, porque se eu dimensionar pelo pico, eu estou subutilizando minha infraestrutura durante uma boa parte do ano. Então, eu estou gastando dinheiro, o resultado financeiro é ruim e não é bom, né? Eu estou perdendo dinheiro nesse caso. Se eu dimensiono por baixo ou na média, durante as promoções eu perco transações. Também estou perdendo dinheiro. Não existe uma resposta boa para isso. Cloud Computing vem endereçar esses aspectos de racionalização de custo, utilização de recursos de TI de uma forma elástica, e a gente já vai falar como, e também o tempo de disponibilização desses recursos para os serviços. Então, tentando dar uma resposta bem abrangente. Com cloud computing, eu não tenho mais, ou processamento em nuvem, né? Eu não tenho mais necessariamente aquela figura do data center físico. É claro que eu tenho as máquinas físicas, onde eu vou colocar os meus servidores virtuais. Eu vou usar tecnologias de virtualização disponíveis no mercado, que são responsáveis por criar essas instâncias, né, esses servidores virtuais ou dispositivos de rede e tudo mais, de acordo com a minha necessidade, de acordo com a sazonalidade do mercado. E, mais do que isso, além da técnica de virtualização, normalmente a gente associa a automação. Para quê? Todo esse processo que a gente comentou que é demorado, que demora um mês, às vezes dois, eu transformo essas unidades em dias, às vezes até em horas. Porque eu não preciso mais comprar, receber equipamento, eu já tenho todo o meu chassi, todo o meu cluster montado, e eu vou fazer o quê? Vou automaticamente ter um processo de requisição de uma nova infraestrutura, ele é aprovado, depois eu entrego essas solicitações para as minhas ferramentas de automação, que vão provisionar, vão gerenciar a configuração. Depois, nesse passo, eu automaticamente já incluo nos meus sistemas de gerenciamento. E depois também tem o grande gancho, a grande vantagem disso é, normalmente eu estou pensando em um provisionamento de uma necessidade elástica de TI. Então, opa, eu vou usar esses recursos durante um tempo. Acabou aquele tempo, como é que eu sei que eu posso devolver esses recursos lá para o meu pool? Dentro das soluções que a gente oferece, eu consigo especificar qual a vida, qual a data de validade daquele conjunto de recursos que está sendo disponibilizado. Chegou na data de validade, eu simplesmente aviso o dono, né, o responsável por aqueles recursos. Está expirando? Mantenho? Continuo? Prorrogo? E aí, expirou, retorno os recursos. E aí eu começo a reaproveitar o mesmo recurso, o mesmo pool de recursos. Então, eu baixei o custo, eu tenho uma maior utilização percentual dos meus recursos, que é o objetivo da DTI. Eu tenho uma disponibilização muito mais rápida. Aí você pode me fazer uma pergunta. Poxa, mas os recursos, eles são virtuais, mas eles estão baseados em um recurso físico, que também é finito. E se acontecer de estourar a capacidade do meu recurso físico? Aí nós temos duas linhas, né? Quando a gente fala de cloud, nós temos uma cloud que pode ser privada, ou seja, o meu cliente desenvolve internamente, e é esse modelo que eu acabei de te descrever. Eu posso ter uma cloud pública, onde eu ofereço serviços para os meus clientes comprarem. Um exemplo de uma Amazon. Você precisa de um servidor, você entra na página da Amazon, faz o seu cadastro, solicita os seus servidores e você recebe para trabalhar. Essa é uma cloud pública. E eu posso ter também uma cloud híbrida, onde eu trabalho com a minha cloud privada, dentro, procurando usar ao máximo, né, todos os recursos que eu tenho. E, opa, agora eu preciso aumentar o meu... Aumentou o meu consumo por face de uma demanda. Tem uma interface, tem uma integração com uma cloud pública, onde eu vou buscar os meus recursos necessários lá na cloud pública, durante aquele período de tempo. Terminou, deprovisiono, encerro, tem uma racionalização muito maior de custos e de tempo. Em suma, isso é uma cloud e essas são as vantagens que ela, e os pontos que ela atende com a sua implementação.
Agora, me diz uma coisa, o cloud computing ou a computação nas nuvens é uma coisa que está direcionada para as empresas? Ou hoje um usuário normal de tecnologia, de informática, sabendo ou não sabendo, já está envolvido com isso?
Esse é um aspecto bastante interessante, Maurício, você lembrou muito bem. Hoje é difícil quem usa informática que não está trabalhando em um ambiente em computação em nuvem. Se você pensar em termos de um Facebook, de um Google, ou até mesmo da Amazon, qualquer coisa que você estiver pensando nessas grandes iniciativas, todas elas rodam em computação em nuvem. Até por conta, se você imaginar, né, o número de usuários que tem uma dessas redes sociais, é impossível, e a variação de utilização é impossível você pensar numa rede física atendendo isso. E é a tecnologia que é utilizada por todas essas iniciativas. Então, ela já é uma realidade no mundo, e até é interessante a gente falar disso no Brasil e na região, né? Nós não somos os pioneiros nessa tecnologia aqui, mas já começou, sim. Nós já temos várias iniciativas, inclusive eu fui o responsável por iniciar essa disseminação e o negócio de computação em nuvens aqui na BMC Software da América Latina. E nós já temos uma série de casos que estão bem adiantados em termos de avaliação, de entender quais seriam os benefícios e como seria uma implementação de processamento em nuvens para grandes clientes nossos.
Olhando para um cenário de futuro mais curto prazo, o que está acontecendo, quem está chegando, quem são os investidores, quem está colocando esforço no cloud computing a fim de fazer com que esse mercado cresça, se mantenha, seja sustentável?
Ok. As grandes empresas que têm grandes custos com a área de TI são as primeiras que vão adotar e que já têm adotado isso pelo mundo e também estão avaliando e em vias de adotar aqui no Brasil. Então, quais são as áreas que mais consomem TI? Área financeira, com certeza. Telecomunicações, provedores de serviços. E qualquer outra grande empresa de qualquer área, eu não posso nem falar os ramos, senão fica muito fácil de descobrir. Qualquer grande empresa que tenha uma complexidade, uma área de TI bastante grande, e todos os custos associados a isso, trabalhos em termos de administrar essa rede, formar pessoal, contratar pessoas já treinadas para isso, todos esses clientes são potenciais e já estão utilizando o cloud ou em vias de começar a utilizar.
Agora, você diria para o nosso ouvinte que o mundo do cloud proporciona uma carreira inteira do momento em que ele entra como estagiário, como trainee, e ele poderia desenvolver isso por vários anos?
Sem dúvida. Eu acredito, e as pesquisas indicam isso, que em algum tempo, né, falando de futurologia, todo o trabalho vai ser baseado em cloud. Então, é mais ou menos um paralelo com o que nós temos na TI tradicional. Você vai ter oportunidades para início de carreira, para trabalhar como um estagiário, aprender, ser um trainee, ser um júnior, um pleno, um sênior, até construir todo um conjunto de conhecimentos, né, uma bagagem para você ir começando a trabalhar em outros níveis, onde você começa a influenciar um pouco mais, até na própria direcionamento de negócios, é onde é o objetivo da BMC, né, de você trazer a área de TI para alavancar os negócios. E, sem dúvida, é um paralelo com a TI tradicional. A única questão é, vamos cobrir aqueles gaps, né, aqueles gargalos que a gente comentou anteriormente, e eu acho que é justamente nessas áreas que a gente vai ter uma possibilidade de ascensão melhor. Para quem gostar disso, né, de falar as duas linguagens, né, não só inglês, espanhol, português, mas negócios e tecnologia, tem um mercado muito bom e dá para fazer uma carreira muito boa dentro de computação em nuvem.
E quais são as portas de entrada hoje para um menino que já esteja estudando, que já está passando por uma formação, ou que tenha recém terminado sua faculdade, que diz, eu queria trabalhar com cloud computing. Onde é que estão essas portas de entrada para esse mercado?
Bom, nós temos algumas possibilidades, né? Cloud Computing, além de ser um caminho inevitável, pelo que a gente entende, então as portas tradicionais vão estar sempre aí, eu acho que abriu uma nova. Em termos, para quem gosta de desenvolvimento, você desenvolver uma aplicação para rodar em nuvem não é a mesma coisa. Você não pega uma aplicação que roda num ambiente tradicional e coloca para rodar num ambiente virtualizado em nuvem. Não é a mesma coisa, porque senão você corre riscos de ter os mesmos problemas que você tem no ambiente tradicional agravados. E quando você vai para o ambiente de nuvem, normalmente você tem SLAs até muito maiores do que com o ambiente físico. Então, pensar em trabalhar nisso, pensar em trabalhar, ok, o que eu preciso para desenvolver uma aplicação para rodar no ambiente em nuvem? O que tem que ter mais o ambiente? Qual é o nível de serviço que eu preciso entregar? O quanto eu preciso ter de espelhamento de ambientes, de soluções de que garantam a disponibilidade dos meus serviços? Então, todos esses aspectos de segurança dos meus dados que estão trafegando numa rede pública, quais são os protocolos que eu vou usar de segurança? Como vai ser configurado todo o meu equipamento de rede por onde passam os dados? Por exemplo, hoje a gente tem algumas regulamentações como PCI, que nada mais é do que você regulamentar todo o ambiente que trafega informações de portadores de cartão de crédito. Então, como funciona esse ambiente? Então, são várias áreas onde as pessoas podem se interessar e começar a estudar e ter uma porta de entrada aí muito boa, trabalhar como o ambiente em nuvens pode ser mais eficiente. Em termos de infraestrutura, já está pronto, a gente já tem bastante coisa. Agora, como a gente aprimora isso? É o que a gente costuma chamar de dia 1 e dia 2. Né? Na verdade, dia 0, eu começo com o planejamento da minha nuvem. No dia 1, eu implemento, e o dia 2 é como é que eu vou operacionalizar e garantir meus acordos e níveis de serviços.
No mundo da TI, tem, além da formação de nível superior, a formação técnica, tecnológica, em ciências ou em sistemas, tem uma outra questão que é a formação e certificação profissional. Isso, em geral, impacta na carreira do profissional, impacta em salário, impacta em empregabilidade. Olhando para essa área de atuação da BMC, a tua área de especialidade, quais são, notadamente, as certificações importantes e que têm valor para esse mercado?
Você tocou num outro ponto muito interessante. As certificações importantes para você trabalhar nesse mercado são ITIL, COBIT. Na verdade, essas siglas significam COBIT. Quais são as necessidades que eu tenho? Quais são os objetivos que eu tenho de trabalho dentro de uma área de TI para suportar os meus negócios? O COBIT diz quais são. E o ITIL, né, ele diz como eu faço para atender esses objetivos. Então, normalmente você vê as duas, né, metodologias, você fala, comparando os objetivos delas, você consegue ver um relacionamento entre eles. Então, COBIT me diz, faça um ambiente de recuperação automatizado, e no ITIL você vai ter os processos de disponibilidade, continuidade de serviços, que diz, para você garantir a não interrupção do seu serviço, utilize essas melhores práticas. Então, são duas certificações extremamente importantes que te acabam pesando no currículo de cada um. Mais do que isso, nós temos várias regulamentações. Quando a gente pensa em um mundo de cloud, eu automaticamente estou falando de empresas com um determinado porte e complexidade, essas empresas estão sujeitas a regulamentações. Se elas têm ações, por exemplo, na Bolsa de Nova York, elas têm que estar em conformidade com Sarbanes-Oxley, SOX. Então, entender se tem uma certificação também nas principais regulamentações do mercado também é um diferencial. Porque na hora que você estiver conversando com o cliente, você sabe o que ele tem que estar cumprindo, tem que estar conforme em termos do mercado que ele atua. Esse também é um ponto interessante. Eu diria que essas são as principais certificações. Mas além das certificações, eu gostaria de frisar um ponto que eu já comentei. Conheça o negócio do seu cliente. Entenda, saiba, por exemplo, que uma empresa de telecomunicações, como ela atua, qual é o mercado, qual a participação dela no mercado. Você encanta o seu cliente quando você mostra que você fez o dever de casa, conhecendo a área de atuação, quais são os projetos que ele tem e como você pode agregar valor com a tecnologia que você está oferecendo.
Álvaro, conta pra gente um pouquinho, o que é ser arquiteto de sistemas, o que é ser arquiteto de cloud computing?
Ok. Ser arquiteto de cloud é uma atividade bastante interessante, porque no meu caso, né, eu fui encarregado de, como eu já comentei, de iniciar os negócios de cloud computing na América Latina. Então, isso envolve atividade de evangelização. O que é evangelização? Né? É trazer esse conteúdo novo para um mercado que ainda não está maduro para isso. Então, isso significa estar sempre um ou mais passos à frente em termos de conhecimento da tecnologia e do mercado do que as pessoas para quem você vai estar transmitindo esses conhecimentos. Outro ponto interessante também, eu tenho que ter um relacionamento muito grande com clientes, é óbvio, né? Pela própria natureza do serviço, e também com a mídia. A ideia de evangelização abrange não só meus clientes, não só eventos, workshops, apresentações, demonstrações, mas também tá na mídia falando o que é isso para trazer esse conceito, difundir esse conceito dentro do nosso mercado e permitir que as pessoas tirem proveito dessa nova tecnologia, dessa nova filosofia, como você, metodologia, ou como você queira chamar, que é processamento em nuvens. E algo bastante interessante, a partir do momento que você começa a plantar essas novas ideias, né, mostrar qual é o horizonte disso e as possibilidades que você tem, você começa a entrar em outros níveis, que você começa a se relacionar com o cliente, discutir qual é o seu ambiente, como seria uma implementação de um processamento em nuvens, computação em nuvens para ele, como seria a integração com as aplicações que ele já tem hoje, os sistemas que ele já tem, o que pode ser se a gente vai fazer uma instalação num piloto, num ambiente controlado para um novo conjunto de serviços, ou se de repente nós vamos fazer uma instalação já no ambiente de produção, que é muito mais arriscado, requer um trabalho muito maior, e discutir essas questões, entender o cliente, fazer o que a gente chama de assessment, né? Entender, é uma descoberta do negócio do cliente e da área de TI, e como a gente vai colocar uma solução de cloud computing que seja mais indicada para ele. E, é claro, a partir disso, fazer o desenho da arquitetura. Então, é algo bastante interessante e é algo que, nesse sentido, precisa ter uma característica especial. Você tem que gostar muito de tecnologia, isso é natural. Todo mundo que está nessa área tem que gostar, senão não tem chance de você ser bem-sucedido. E você tem que gostar muito também de conhecer o mercado. Conhecer quais são as iniciativas, o que o cliente faz. Ter um bom relacionamento, ter uma conversação fluida com os clientes, mostrar para ele que você entende, que você está interessado no negócio dele. Então, requer um pouco de bagagem, requer um pouco de experiência nessa área. Mas o que eu diria, até para quem está pensando em iniciar nessa carreira, que está em fases de estudo e formação, é algo que você consegue abreviar bastante, né? Além do gosto pela tecnologia, de você se interessar e pesquisar. Hoje nós temos informações disponíveis aí à vontade, então você fazer uma pesquisa, conhecer um negócio de um cliente ou do mercado a partir de um Google, por exemplo, é muito mais rápido. Você consegue acelerar esse processo. Mas tem que ter essa habilidade de combinar essas duas atividades. É isso que é preciso para você. E, mais do que isso, né? Junto às duas e proponho uma solução para o meu cliente, para ele economizar dinheiro ou ganhar, abrir novos negócios, fazer mais rápido. Né? São essas questões, é essa atividade de um arquiteto.
Muito bom. Conversamos aqui então com o Álvaro Marinovich. Álvaro, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por nos atender e dar essa entrevista para os nossos ouvintes. Eu queria te passar a palavra pedindo que você finalizasse com uma mensagem.
Eu que agradeço, Maurício. Foi muito bom. Eu acho que é importante compartilhar isso com a nova geração de pessoas que vão trabalhar em TI. Gostaria muito que isso pudesse ajudá-los de alguma forma ou a se decidir por uma carreira, por um ramo de atividade. E a mensagem é: estudem bastante, se dediquem, abram os olhos para essas novas tecnologias que nós temos no mercado, que isso vai ser um diferencial e vai aumentar muito a empregabilidade de cada um. E se dediquem bastante. É essa a mensagem que eu tenho para vocês. Boa sorte a todos.
Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditec, a faculdade de TI de última geração. Acesse banditec.com.br.